no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, meio ambiente.
BNDES anuncia repasse de 825 milhões de reais para o Fundo Amazônia, que serão usados no combate ao garimpo e exploração ilegal de madeira.
O presidente Lula sanciona 7 atos para celebrar o Dia do Meio Ambiente, comemorado esta semana.
Entre eles está o documento que cria o Plano de Ação Nacional para conter a perda de biodiversidade, ampliação de áreas de proteção no Paraná e na foz do Rio Doce e uma estratégia para proteção de recifes de coral.
E ainda concursos públicos.
Também foi sancionada a lei que amplia a política de cotas no serviço público de 20 para 30%.
Ela vai beneficiar agora indígenas e quilombolas, além de negros e pardos.
E hoje o presidente fez também balanço de ações do governo.
Ele destacou o crescimento do Produto Interno Bruto acima das expectativas em 2023 e 2024 e disse que o mesmo ocorrerá em 2025.
E esse ano as pessoas já começam a ficar surpreendidas com o crescimento do PIB no primeiro trimestre.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Estamos na Semana do Meio Ambiente.
E hoje uma série de medidas voltadas para esse tema foram anunciadas.
O BNDES vai repassar 825 milhões de reais para o Fundo Amazônia, para o desenvolvimento de programas e compra de equipamentos para fiscalização.
O presidente Lula também assinou vários decretos em defesa do meio ambiente.
Quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano e Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Os recursos são do Fundo Amazônia e serão repassados ao IBAMA pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é o gestor do fundo. Os 825 milhões de reais serão usados para reforçar a presença do Estado na Amazônia, a implantação de um centro nacional de treinamento, o desenvolvimento de ferramentas digitais para rastreamento de mercúrio e madeira e ainda a compra de helicópteros e drones. Como explicou o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
2 helicópteros blindados, porque já teve helicóptero baleado na fiscalização dos Yanomamis. Então, os 2 helicópteros blindados e também são helicópteros que carregam muita água para apagar incêndio. E 4 drones que vão proteger o meio ambiente, que vão chegar antes, vão ver o que está acontecendo, vão prestar as informações. Então, todo o sistema informatizado vai contar com esses equipamentos também que vão estar presentes na floresta e vão repassar as informações para a estrutura operacional.
A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o investimento é resultado dos esforços do governo, que conseguiu aumentar os recursos para o Fundo Amazônia, cumprindo a tarefa de reduzir as emissões de carbono na atmosfera.
Nessa Semana do Meio Ambiente, nesse dia em que nós somos convocados a assumir o compromisso com a proteção da vida, nós evitamos lançar na atmosfera, no seu governo, 450 milhões de toneladas de CO2. Isso dobrou o Fundo Amazônia. E esse dinheiro volta agora para o IBAMA, para mais helicóptero, para mais meios tecnológicos e de serviços públicos para combater incêndio e desmatamento.
Também na cerimônia foram assinados 7 atos para celebrar o Dia do Meio Ambiente, comemorado no próximo dia 5 de junho. Entre eles está o documento que cria o Plano de Ação Nacional para conter a perda da biodiversidade, o decreto que cria a Estratégia Nacional de Conservação dos Recifes de Coral, 3 decretos que criam e ampliam áreas de proteção no Paraná e o decreto que cria a área de proteção ambiental da Foz do Rio Doce. O Rio Doce, que foi afetado pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, há 10 anos. O presidente Lula também assinou o decreto que amplia o programa Áreas Protegidas da Amazônia, permitindo apoio direto às comunidades localizadas em 60 unidades de conservação. E também na tarde desta terça-feira, Mariana e Luciano, o presidente Lula sancionou a lei que amplia o percentual de vagas para cotistas em concurso público federal e incluiu indígenas e quilombolas na política de cotas. Vamos ouvir na reportagem que preparamos.
Uma política mais inclusiva. A atualização da lei de cotas amplia de 20 para 30% o número mínimo de vagas que devem ser oferecidas ao público contemplado em concursos públicos federais. A ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, falou sobre a necessidade de se aumentar o percentual de vagas destinadas aos cotistas.
Nosso grande mote no concurso é como aumentar a diversidade do serviço público. E essa lei de cotas, ela cumpre um papel essencial para que a gente possa garantir que o serviço público brasileiro, principalmente federal, tem a cara do Brasil e represente de fato a nossa população.
Outra novidade é a inclusão de indígenas e quilombolas entre os beneficiados pela nova lei de cotas, além dos negros e pardos. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou o avanço da legislação.
Este projeto de lei, construído a partir da escuta, articulação e vontade política, vai muito além do simbolismo. Ele representa uma mudança concreta na estrutura do serviço público brasileiro.
A nova lei de cotas também prevê que a identificação racial seja feita por autodeclaração no momento da inscrição no concurso público. Caso o candidato tenha a condição de cotista indeferida, ele ainda poderá disputar as vagas destinadas à ampla concorrência, desde que não tenha agido de má fé. Ao sancionar a lei, o presidente Lula destacou a importância de ter um serviço público com a cara do Brasil.
É muito significativo que o Brasil caminha a passos largos de permitir que esse país um dia possa ter, sabe, uma sociedade com a cara da própria sociedade nas repartições públicas brasileiras. No Ministério Público, no Itamaraty, na Procuradoria-Geral, na Fazenda, na Receita, sabe, em tudo quanto é lugar, é preciso que tenha a cara da sociedade.
A nova legislação vai valer por 10 anos e a lei de cotas vai se aplicar sempre que houver pelo menos duas vagas no concurso ou processo seletivo. Os editais que já estão em andamento não serão afetados. Reportagem Luana Karen.
E ainda sobre concursos públicos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos detalhou a distribuição de 2.021 vagas para a segunda edição do CPNU, o Concurso Público Nacional Unificado.
As provas serão realizadas em outubro e dezembro. Mais de 3.600 vagas serão oferecidas em 36 órgãos federais.
E hoje o presidente Lula sancionou também a lei que cria duas novas carreiras no funcionalismo público oferecidas nessa segunda edição do CPNU.
São elas a carreira de desenvolvimento socioeconômico e de desenvolvimento das políticas de justiça e defesa.
A norma também garante reajustes para 100% dos servidores públicos federais em 2025 e 2026.
Hoje mais cedo, o presidente Lula também promoveu um encontro com jornalistas para fazer um balanço das ações de governo.
Ele destacou que a economia brasileira tem crescido acima das expectativas ao longo dos últimos dois anos, com indústria e produto interno bruto em alta.
O atendimento às famílias mais pobres nos programas sociais também foi ressaltado pelo presidente.
Durante a conversa com os jornalistas, o presidente Lula falou sobre o trabalho feito em quase dois anos e meio de governo. Lula destacou a melhora na situação da economia, com avanço na industrialização. Dados do IBGE divulgados nesta terça-feira indicam que em abril a produção industrial avançou 0,1% frente a março. Nos últimos 12 meses, o crescimento da indústria foi de 2,4%. Lula destacou ainda o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todos os bens e serviços do país, que chegou a 1,4% no primeiro trimestre de 2025.
Em 2023, havia uma previsão de que o crescimento da economia seria apenas de 0,8%, foi de 3,2%. E no ano seguinte, a previsão mais otimista era do crescimento seria de 1,5% e o crescimento foi de 3,4%. E esse ano, as pessoas já começam a ficar surpreendidas com o crescimento do PIB no primeiro trimestre.
Outro ponto destacado pelo presidente foi a nova tarifa social de energia elétrica, que isenta da conta de luz 16 milhões de famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa e que consomem até 80 quilowatts mês. A medida também prevê redução nas tarifas para outros grupos. Ao todo, mais de 60 milhões de brasileiros serão beneficiados com a gratuidade ou redução na conta de luz. Para o presidente, a medida beneficia principalmente as pessoas mais pobres. Lula também falou sobre as políticas educacionais do governo federal, com a reforma e ampliação dos institutos federais e o programa Pé de Meia, que oferece incentivo financeiro para que alunos do ensino médio consigam se manter em sala de aula. Na saúde, o presidente ressaltou o lançamento do programa Agora Tem Especialistas, que prevê políticas integradas para acelerar o atendimento com profissionais como neurologistas, oftalmologistas e ortopedistas para usuários do Sistema Único de Saúde.
É um programa que vai dar às pessoas mais humildes da sociedade, às pessoas mais carentes, o direito de ter acesso ao chamado especialista, à segunda consulta. E a doença não espera e também a morte não espera. Então nós estamos dando a essas pessoas mais humildes o direito.
O presidente também falou sobre as fraudes nos benefícios dos aposentados e pensionistas do INSS. Ele defendeu a punição dos culpados e garantiu o ressarcimento de quem foi prejudicado.
Então nós vamos investigar. Quem errou vai ser punido. E o que, vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha que roubou a aposentada. O que eu quero é somente a verdade para a gente punir quem que tiver que ser punido. Só quem não pode ser punido são os aposentados. Esses precisam ser ressarcidos e nós vamos ressarci-los imediatamente.
Sem citar datas, o presidente Lula adiantou o lançamento de novos programas do governo federal. Entre eles, a criação de pontos de atendimento para caminhoneiros, a concessão de crédito para reforma de moradias e uma política de crédito também para que entregadores de aplicativos possam comprar novas motos. Reportagem Márcia Fernandes.
E olha, entre as medidas adotadas pelo governo para punir os responsáveis por desvios dos benefícios do INSS, estão 5 ações movidas pela Advocacia Geral da União, pedindo o bloqueio de valores para ressarcir aposentados e pensionistas.
Hoje, a Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de empresas e seus sócios investigados por suspeitas de envolvimento nas fraudes.
Nas ações, foram bloqueados bens móveis e imóveis de 8 empresas e 9 pessoas físicas, sócios dessas empresas.
Também foi decretada a quebra dos sigilos bancário e fiscal das empresas e pessoas físicas.
A fraude envolveu o cadastramento ilegal de beneficiários do INSS em associações previdenciárias e o desconto sobre as aposentadorias e pensões para o pagamento de mensalidades dessas instituições.
E agora à noite, o presidente Lula viaja para a França.
Em 5 dias de viagem, Lula se encontrará com o presidente francês Emmanuel Macron e com empresários.
A repórter Luciana Colares de Holanda já está em Paris, capital da França, e fala sobre a relação entre os dois países.
França e Brasil comemoram este ano 200 anos de relações bilaterais. Os dois países mantêm acordos em diversas áreas, como o meio ambiente, transição energética, comércio e investimentos. Antes de vir para a França, o presidente Lula disse que vai defender o multilateralismo e o livre comércio.
Vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul. Certamente vamos discutir coisa na área da defesa, porque nós temos uma parceria na área do submarino nuclear. Depois de uma visita de Estado, de reuniões com Macron, eu vou ter uma reunião com os empresários brasileiros e franceses. Nós queremos vender o bom momento do Brasil aos empresários franceses para saber se é possível atraí-los a fazer mais investimentos ou parceria privada.
Brasil e França possuem acordos de cooperação em diversos setores. Na área de defesa, o programa de desenvolvimento de submarinos segue em andamento com apoio tecnológico francês para a produção de 4 submarinos convencionais e do primeiro submarino a propulsão nuclear do Brasil. Na área acadêmica, cerca de 5.700 brasileiros estudam na França com bolsas e programas de intercâmbio. O pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Leonardo Paz, fala sobre essa relação entre os dois países.
Do ponto de vista de política externa, são países muito alinhados, né, em grande parte dos assuntos. A França tem sido, nas últimas décadas, um país relativamente comprometido com a questão climática, tem favorecido e ajudado o Brasil. Na última visita do Macron, ele acabou, via a agência de cooperação francesa, destinando recursos para poder ajudar contra o desmatamento da Amazônia, preservação do meio ambiente, transferência de tecnologia para a transição energética.
A França é o terceiro maior investidor direto no Brasil, com mais de 66 bilhões de dólares em estoque. Ainda em Paris, o presidente Lula recebe o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8. Outra homenagem é na Academia Francesa, criada em 1635. De Paris, na França, Luciana Colares de Holanda.
Melhoria da fala e da respiração, trazendo qualidade de vida para quem geralmente sofre desde a infância.
A cirurgia de correção de fissuras labiopalatinas é oferecida pelo Sistema Único de Saúde.
E agora uma lei reforça o compromisso do SUS para corrigir o problema, que afeta uma em cada 650 pessoas nascidas no país.
Aos 36 anos, a violinista Juliana Souza Lima se recupera de mais uma cirurgia. Segundo a mãe, Maria de Jesus Fonseca, a cirurgia de correção da fenda labial, mais do que um procedimento estético, representa um desfecho feliz para a história da filha, que convive com a má formação desde o nascimento.
E agora fechou com chave de ouro, né? A gente nem esperava fazer essa cirurgia do palato, então acredito que ela vai ficar mais tranquila. Que eu acredito que vai ficar mais bonita do que ela já é.
A fissura labial ou fenda palatina são tipos de má formação que ocorrem na gestação, ainda durante o desenvolvimento do bebê. Nessa condição, a criança nasce com uma abertura no lábio ou no céu da boca, o palato, o que prejudica a alimentação e o desenvolvimento da fala. Segundo o médico e coordenador do Serviço Multidisciplinar de Atendimento a Fissurados no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, Marconi Delmiro. A fissura labiopalatina afeta uma criança em cada 600 nascimentos no Brasil.
A causa, fatores multiambientais, por exemplo, o uso de cigarro, o uso de álcool, algumas doenças que a mãe contrai durante o período de gestação, nesse primeiro trimestre, tipo diabetes ou polidrame também, uso de anticonvulsivante e pode também ter herança genética.
A cirurgia reconstrutiva é oferecida no Sistema Único de Saúde de forma integral e gratuita. E uma nova lei reforça a obrigatoriedade da oferta desse procedimento na rede pública, além dos cuidados complementares. Segundo o texto sancionado pelo presidente Lula, o SUS está autorizado a realizar a cirurgia e o tratamento pós-cirúrgico por meio de unidades públicas ou conveniadas. A determinação prevê ainda que deve ser ofertado também o tratamento pós-cirúrgico, incluindo fonoaudiologia, ortodontia e terapia quando necessário. Marconi Delmiro explica que o tratamento é multidisciplinar e complexo, e quando é oferecido no tempo certo, muitas sequelas podem ser evitadas e o paciente ganha mais qualidade de vida.
Se você não oferecer as condições ideais, ou seja, a gente sabe que vai ter sequelas e vai ter o grande comprometimento hoje em dia, que é o bullying, né? Que tem dificuldade de convívio social, trazendo implicâncias psicológicas indeléveis na vida desse ser humano.
O atendimento começa na unidade básica de saúde e, se necessário, o paciente é encaminhado a um dos 33 centros de tratamento da má formação labiopalatal habilitados pelo Ministério da Saúde em todo o país. Só em 2024, foram mais de 2.500 cirurgias de correção de fenda palatina realizadas no SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
No ano que será realizada em Belém a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, os aeroportos da região norte registraram em abril o maior número de passageiros dos últimos 5 anos.
Juntos, Belém e Manaus representam mais de 61% de toda a movimentação aérea da região, reforçando o papel estratégico dos dois terminais como principais portas de entrada e saída da Amazônia.
Foram mais de 888 mil embarques e desembarques, número 13% superior ao mesmo período de 2024. O destaque vai para Porto Velho, que liderou o crescimento com alta de quase 60% no número de passageiros. Em seguida, vieram Belém, com cerca de 305 mil viajantes, e Manaus, com 243 mil. Juntos, os dois últimos respondem por mais de 60% do tráfego aéreo da região e se consolidam como principais portas de entrada e saída da Amazônia. Segundo o governo, o aumento no fluxo é impulsionado pela retomada do turismo, ampliação da conectividade e principalmente pela preparação para a COP30, que acontece em novembro em Belém. Para receber esse público, o Aeroporto Internacional de Belém está sendo modernizado com investimentos de 470 milhões de reais. Outros terminais, como Palmas e Macapá, também apresentaram crescimento. Em Brasília, Claudimário Carvalho.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, lacrou 3.300 produtos irregulares ou não homologados em 8 centros de distribuição da Amazon, Mercado Livre e Shopee.
O objetivo da operação foi proteger os consumidores dos perigos associados a equipamentos de telecomunicações irregulares.
A Anatel recomenda, se você adquirir um produto de telecomunicação irregular, entre em contato com o vendedor para solicitar a devolução ou a troca do item.
Caso não consiga resolver a situação diretamente, procure os órgãos de defesa do consumidor e registre uma denúncia nos canais oficiais da Anatel, em gov.br/anatel.
Mais de 18 milhões de estudantes foram inscritos para a primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, que ocorreu hoje em todas as regiões do Brasil.
Perdão, Luca. A Olimpíada, que está em sua 20ª edição, é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Ministério da Educação.
E tem como objetivo estimular o aprendizado da matemática, revelar jovens talentos e promover a inclusão social por meio do conhecimento.
A competição científica celebra mais de 2 décadas de história batendo recorde, com a participação de 57.222 escolas de 5.566 municípios, o equivalente a 99,93% de cobertura nacional. Este é o maior número já registrado desde a criação da OBMEP. Nesta primeira fase, as provas serão aplicadas e corrigidas pelas próprias escolas. A OBMEP é voltada para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de instituições públicas e privadas. Para o diretor adjunto e gerente de Olimpíadas do INPA, Jorge Vitório, a maior competição científica do país visa estimular a matemática de forma lúdica e identificar talentos na disciplina.
Quase 20 milhões de estudantes de todo o país têm a oportunidade de se envolver com a matemática em uma atividade desafiadora. O OBMEP segue firme em seu propósito de descobrir talentos, disseminar o pensamento matemático e promover a inclusão social através da educação.
Criada em 2005, a OBMEP é realizada com recursos do MCTI e do Ministério da Educação. Este ano, a competição vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para incentivar ainda mais a participação dos estudantes, a competição premiará também os melhores desempenhos estaduais com a entrega de pelo menos 20.500 medalhas. Reportagem, Mariana Leite.
E estão abertas as inscrições para a 4ª edição da Olimpíada Mirim OBMEP, que é voltada a estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas.
A ideia é estimular o raciocínio lógico e o interesse pela matemática entre os alunos dos anos iniciais, além de incentivar práticas pedagógicas criativas entre os professores.
As inscrições vão até o dia 10 de junho e devem ser feitas por instituições de ensino ou secretarias de educação exclusivamente pelo site olimpiadamirim.obmep.org.br.
Incentivo à leitura. Iniciativas que reconhecem a prática vão receber R$ 550 mil.
é o Viva Leitura, promovido pelos Ministérios da Cultura e da Educação.
Os recursos serão destinados a ações de leitura, literatura e escrita e espaços culturais que ajudam a transformar a realidade de muitos brasileiros.
Serão premiadas 25 práticas inovadoras em 5 categorias: bibliotecas e escolas, espaços diversos, sistemas prisionais e escrita criativa.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 10 de junho e 11 de julho no site do Ministério da Educação ou no endereço mapa.cultura.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Em produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Tribunal Federal condena mais 31 pessoas por participação nos atos antidemocráticos.
STJ mantém condenação de supermercado ao pagamento de indenização por abordagem vexatória de segurança contra cliente adolescente.
Segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que vendedora com contrato intermitente terá direito à estabilidade para gestantes.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF condenou mais 31 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.
Os julgamentos foram realizados em sessões virtuais do plenário. Neto Costa.
Para 28 delas, as penas foram fixadas em 1 ano de detenção e substituídas por restrições de direitos. Para as 3 restantes, a condenação foi a 2 anos e 5 meses de detenção. Em todas as ações penais, prevaleceu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que o grupo do qual os réus faziam parte tinha a intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. Ele observou que, conforme argumentado pela Procuradoria-Geral da República, ocorreu um crime de autoria coletiva em que, a partir de uma ação conjunta, todos contribuíram para o resultado.
Supermercado no Paraná terá de indenizar por danos morais em razão de abordagem vexatória e abusiva a uma cliente adolescente.
Essa condenação foi mantida pelo STJ. Fátima Uchoa.
A adolescente estava com uma amiga também menor de idade e já tinha pagado por um produto quando foi abordada pelo segurança do supermercado. Ela foi revistada em público e acusada de furto diante de outros clientes. Nenhum produto subtraído foi encontrado. A Justiça do Paraná definiu indenização de R$ 6.000 ao manter essa reparação moral. A terceira turma do STJ considerou que a revista por seguranças é permitida, desde que feita de maneira calma, educada e sem constrangimento ao consumidor, requisitos que não foram considerados pelo supermercado nesse caso. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Vendedora com contrato intermitente terá direito à estabilidade para gestantes.
De acordo com a decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho, o direito deve ser reconhecido mesmo que a gravidez seja atestada em período de inatividade. Anderson Conrado.
A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o reconhecimento do direito à estabilidade da gestante para uma vendedora do Magazine Luiza, contratada na modalidade intermitente. Para o colegiado, a exclusão da garantia de emprego para trabalhadoras intermitentes configuraria tratamento discriminatório.
Justiça Eleitoral pode cancelar mais de 5 milhões de títulos.
Quem não votou, não justificou e também não pagou a multa por 3 vezes seguidas vai precisar regularizar a situação. Beatriz Souza.
Eleitoras e eleitores podem iniciar o processo de regularização pelo autoatendimento eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, na página do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado, ou então no cartório eleitoral mais próximo. A Justiça Eleitoral reforça a importância de manter a situação eleitoral em dia para assumir cargos públicos, renovar documentos e obter passaporte, entre outras coisas.
Justiça Federal condena humorista a 8 anos de prisão e ao pagamento de multa de mais de R$1.400.000 por falas preconceituosas.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
De acordo com a sentença, em 2022, o humorista produziu e publicou no YouTube um vídeo com discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários. O réu foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado. Além disso, terá que pagar uma multa de 1.170 salários mínimos de 2022, cerca de R$1.400.000 e indenização de cerca de R$300.000 por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado e Câmara abrem reunião do BRICS com apelo por multilateralismo e diplomacia. Igualdade, inclusão digital e mudanças climáticas marcam debate de mulheres parlamentares do BRICS. Senadores divergem sobre papel do STF na definição de regras para plataformas digitais. Boa noite. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS começa oficialmente nesta quarta-feira em Brasília, mas hoje já foram realizadas reuniões preparatórias com parlamentares de diversos países membros do bloco na sede do Congresso Nacional aqui em Brasília. Durante os encontros, representantes dos 11 países que compõem o BRICS, entre eles Brasil, Rússia, Índia e China, defenderam a diplomacia, o multilateralismo e o fortalecimento de parcerias estratégicas entre as nações emergentes. O repórter César Mendes traz os detalhes.
Na abertura da reunião de presidentes de comissões de relações exteriores do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, manifestou preocupação com o que ele identifica como uma perspectiva de fragmentação da economia global e do multilateralismo. Para Nelsinho, frente a uma conjuntura de tensões geopolíticas, competição entre as nações, desaceleração econômica, medidas protecionistas e crises migratórias, é fundamental caminhar no sentido contrário do agravamento de antagonismos. E o BRICS, segundo ele, propicia aos países em desenvolvimento uma plataforma importante para a construção de uma ordem internacional mais justa e inclusiva.
Primeiro, exercer o que nós estamos fazendo aqui, diplomacia. Você não tabula negócios sem você ter antes um entendimento, uma amizade, algo que possa aproximar países, fazer com que eles possam observar as perspectivas de negócio que se abre pela frente e abrir oportunidades de novos negócios diante da sobretarifa que teve nos Estados Unidos.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, apontou uma série de medidas que podem ser implementadas pela diplomacia parlamentar para fazer frente aos desafios existentes hoje no comércio internacional.
É preciso fortalecer e intensificar as negociações intrabloco, as iniciativas de facilitação de vistos para empresários, a promoção de missões comerciais e de feiras de negócios, a harmonização de normas técnicas e a simplificação de procedimentos alfandegários são passos concretos que podemos implementar através de nossas respectivas legislações nacionais.
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, presidem a sessão de abertura oficial do Fórum Parlamentar do BRICS nesta quarta-feira. quarta-feira. A sessão solene deve começar às 10h30 da manhã. Outros dois encontros do BRICS reuniram hoje mulheres parlamentares que representaram países do bloco. Deputadas e senadoras compartilharam experiências e reivindicaram a presença feminina no centro das tomadas de decisões sobre tecnologia, economia e mudanças climáticas. Repórter Marcela Diniz.
Parlamentares do Brasil, da África do Sul, do Irã, da Índia, dos Emirados Árabes, do Egito e da Rússia relataram experiências de seus países e pontuaram que os eventos extremos do clima afetam desproporcionalmente mulheres e crianças. Enfatizaram a liderança feminina na linha de frente dos esforços de recuperação após desastres climáticos e defenderam que as mulheres sejam parte ativa também na tomada de decisões sobre um futuro sustentável. A coordenadora pelo Senado da reunião de mulheres do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou 5 propostas a serem construídas de forma conjunta com os países do BRICS, entre elas, um fundo para financiar projetos liderados por mulheres de comunidades vulneráveis, uma plataforma de educação climática para mulheres e a criação de uma aceleradora de negócios verdes femininos com apoio do Banco do BRICS. Leila Barros enfatizou a participação das mulheres na solução dos problemas que hoje desafiam o mundo.
Sabemos também que as mulheres não são vítimas passivas desse processo. Somos líderes, somos cientistas, somos legisladoras, somos guardiãs dos territórios e do conhecimento tradicional. Somos a solução.
A saúde global também é um dos destaques do Fórum Parlamentar do BRICS, que segue até quinta-feira no Congresso Nacional. Um dos focos do encontro é ampliar a igualdade no acesso a medicamentos, vacinas e tecnologias médicas essenciais entre os países do bloco. A senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, defendeu debates sobre o marco regulatório da vacina contra o câncer. Segundo a senadora, temas como mudanças climáticas também estão relacionados à saúde, mesmo que de forma indireta.
Nós sabemos hoje que as doenças oncológicas são as doenças que mais matam depois de doenças cardiovasculares. São as doenças oncológicas. E nós sabemos que o meio ambiente impacta diretamente na questão dos cânceres. Então, isso vai ser abordado.
O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento de trechos do Marco Civil da Internet que tratam da responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários. No Congresso, o tema divide opiniões entre os senadores, especialmente quanto à possibilidade de ampliar a responsabilidade das empresas de tecnologia. Os detalhes com o repórter Paulo Barreira.
A Advocacia Geral da União chegou a apresentar ao STF um pedido de urgência para combater conteúdos ilícitos, permitindo a suspensão de informação falsa, mesmo sem ordem judicial. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, cobrou que o Congresso assuma sua responsabilidade e legisle sobre o tema, afirmando que não cabe ao Judiciário essa função.
Espero que o Congresso Nacional, tanto aqui o Senado e tantos deputados federais, se levantem, se posicione e não deixe o STF legislar. Quem tem que falar sobre isso somos nós, porque a obrigação é nossa.
Já o senador Humberto Costa, do PT, de Pernambuco, apoiou a iniciativa da AGU, destacando que responsabilizar as plataformas é fundamental para combater conteúdos falsos, ódio, fraudes e violência nas redes sociais.
O governo brasileiro acionou o Supremo buscando medidas urgentes para responsabilizar quem deve ser responsabilizado, que são as plataformas que impulsionam conteúdos ilícitos dentro do território nacional.
Atualmente, o Marco Civil só responsabiliza plataformas digitais se descumprirem ordem judicial para remover conteúdos.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que torna inelegíveis os condenados por crimes de violência contra a mulher. Repórter César Mendes.
O projeto de lei complementar da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, determina a inelegibilidade por 8 anos de pessoas condenadas por crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, defendeu a aprovação, fazendo um alerta sobre o aumento de 9,8% da violência doméstica contra a mulher no Brasil entre 2022 e 2023, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024.
Entre 2022 e 2023, as taxas de registro de diferentes crimes cometidos contra as mulheres aumentaram quase 260%. 60 mil mulheres foram vítimas desse tipo de agressão.
Dorinha vai sugerir ao senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, relator do projeto de reforma eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça, que incorpore a proposta ao texto da reforma.
Após reunião com o presidente Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se disse entusiasmado com as propostas que poderão rever o aumento do IOF e melhorar as contas públicas. O ministro da Fazenda deve apresentar as novas medidas com detalhamento da arrecadação para os líderes partidários até o próximo domingo. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Sem detalhar as medidas, Davi Alcolumbre afirmou que algumas são sugestões do Congresso Nacional. Ele ressaltou que o Legislativo até poderia derrubar o decreto do presidente Lula, mas ressaltou que o país não quer disputas entre os poderes.
Não é de maneira unilateral o parlamento tomar uma decisão a partir de uma decisão do Poder Executivo. O Poder Executivo tem os números das contas públicas. O Poder Executivo tem um arcabouço que foi votado no Congresso e que precisa seguir as regras legislativas.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas serão apresentadas até este domingo para os líderes partidários, com o detalhamento da arrecadação de cada uma delas. Ele explicou que se os parlamentares aprovarem o pacote, o aumento do IOF poderá ser revisto.
Eu preciso da aprovação pelo menos de uma parte das medidas para rever o decreto. Preciso garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal, o cumprimento das metas desse ano.
O pacote a ser apresentado precisa arrecadar 20 bilhões de reais neste ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara recebe propostas para equilibrar as contas públicas.
Parlamentares do BRICS defendem fim de barreiras no comércio exterior.
Mulheres pedem maior participação no debate sobre inteligência artificial.
Discussões dos países emergentes incluem combate à mudança climática.
Boa noite. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS começou hoje em Brasília com reuniões sobre comércio internacional, participação feminina nas decisões e inteligência artificial.
Esta edição de Jornal Câmara dos Deputados resume alguns dos debates no primeiro dia do evento.
Os parlamentares reunidos no Fórum do BRICS apontaram que o banco e a moeda próprias potencializam as políticas de desenvolvimento sustentável do grupo.
O repórter José Carlos Oliveira ouviu os debates sobre o tema e tem mais informações.
Parlamentares do BRICS apontaram o novo banco de desenvolvimento e o possível uso de moedas próprias nas transações comerciais como armas para aumentar a resiliência econômica do grupo e ampliar os investimentos em desenvolvimento sustentável. O chamado Banco do BRICS foi criado em 2014 e é comandado atualmente pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff. Segundo os parlamentares, a instituição tem papel importante na inovação dos modelos de financiamento do grupo. O tema foi debatido em uma das sessões da reunião dos presidentes das Comissões de Relações Exteriores dos Parlamentos do BRICS, onde Wang Ke, parlamentar da China, resumiu a posição do país. Confira a tradução oficial.
A China apoia o banco. Procuramos por mais membros do BRICS e parceiros que queiram entrar nesse banco de desenvolvimento. E para aumentar o contingente desse arranjo, nós devemos acelerar os nossos esforços para, no futuro, aumentar as nossas reservas com as nossas moedas locais e não em relação ao dólar, necessariamente.
O senador da Índia, Surendra Nagar, afirmou que a busca de soluções de financiamento visa reduzir a dependência do BRICS, sobretudo com foco em investimentos em desenvolvimento sustentável com metas sociais. Também ressaltou a crescente liderança do grupo no cenário internacional, o que representa, segundo Surendra, a construção de uma nova ordem com desenvolvimento de todo o Hemisfério Sul. Ahmad Naderi, do Irã, disse que a estrutura multifinanceira é essencial para o grupo e que os parlamentos são peça-chave no reforço das parcerias do BRICS. O parlamentar iraniano acrescentou que o incentivo a fintechs, plataformas digitais e sistemas de bancos inteligentes pode aumentar o acesso a serviços financeiros. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Conselho da Federação Russa, Grigory Karazin, ressaltou que o BRICS deve trabalhar em conjunto para evitar atuais medidas discriminatórias com padrões neocoloniais. O deputado brasileiro Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, também discursou em defesa defesa dos mecanismos financeiros internos do BRICS.
Vem para quebrar o paradigma dos bancos de desenvolvimento, que eram, em geral, bancos liderados por nações ditas desenvolvidas, muitas vezes sem entender as realidades específicas daqueles países. E o segundo ponto, que eu acredito ser muito importante, é avançar na discussão da utilização das moedas próprias dos países nas transações internacionais. Num mundo que é cada vez mais multipolar, não precisa mais seguir sendo guiada por uma única moeda de um único país do mundo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Felipe Barros, do PL do Paraná, ressaltou a necessidade de considerar aspectos de soberania, liberdade de expressão e pluralidade de pensamento nesse diálogo entre as nações. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O fortalecimento do multilateralismo e a necessidade de derrubar barreiras comerciais foram destacados por parlamentares de países do BRICS.
O repórter Luiz Cláudio Canuto nos conta como foi a sessão sobre o assunto no encontro que ocorre na Câmara e no Senado.
O fortalecimento do multilateralismo e a necessidade de derrubar barreiras comerciais para fortalecer o BRICS foram destacados pelos presidentes das comissões de relações exteriores dos países que integram o bloco na primeira sessão de trabalho do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que começou nesta terça-feira na Câmara e no Senado e tratou do fortalecimento do comércio do BRICS no atual cenário internacional. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidiu a sessão e afirmou que a convivência pacífica e o diálogo entre os países devem se sobrepor a polarizações políticas, a fim de uma ordem internacional mais justa e inclusiva. O senador afirmou que o NDB, o Banco do BRICS, tem desempenhado importante papel no desenvolvimento sustentável. O banco deveria ajudar no desenvolvimento de infraestrutura digital, afirma o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, que também defende mudanças nas legislações de cada país para facilitar procedimentos alfandegários.
É preciso fortalecer e intensificar as negociações intra-bloco. Para tanto, as iniciativas de facilitação de vistos para empresários, a promoção de missões comerciais e de feiras de negócios, a harmonização de normas técnicas e a simplificação de procedimentos alfandegários são passos concretos que podemos implementar através de nossas respectivas legislações nacionais.
As dificuldades do Irã no comércio internacional foram ressaltadas pelo parlamentar da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, Ahmad Naderi, que afirma que seu país, apesar de enfrentar sanções, elogia a cooperação econômica com o BRICS, que deve estar fundada em respeito mútuo e justiça econômica.
Temos que resolutamente evitar as políticas de protecionismo de certos países que criam barreiras ao livre comércio. Devemos focar em promover um comércio livre e justo. Está particularmente importante em setores como agricultura, indústria e o setor de serviços. Muitas políticas protecionistas podem destruir os mercados, reduzir a competitividade e aumentar os custos dos nossos consumidores.
O representante iraniano acha que os países devem criar ambiente atrativo para investidores e conceder incentivos em tecnologia, com atenção em inteligência artificial e internet das coisas. Também esteve presente na sessão representantes das comissões de relações exteriores dos legislativos do Egito, Bolívia, Cuba e Nigéria. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS começou nesta terça-feira e tem duração de 3 dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Mulheres parlamentares do BRICS pedem mais participação feminina no desenvolvimento da inteligência artificial.
A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião que ocorre no Congresso Nacional.
A necessidade de aumentar a participação das mulheres no desenvolvimento da inteligência artificial para que a sua evolução não aprofunde desigualdades de gênero. Essa foi uma constante nos discursos das mulheres parlamentares presentes na sua primeira sessão de trabalho do 11º Fórum Parlamentar do BRICS, o grupo de 11 países que está reunido no Congresso Nacional em Brasília. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirmou que existe uma subrepresentação feminina no desenvolvimento tecnológico. Várias parlamentares citaram dado do Fundo Monetário Internacional de que apenas 22% dos empregos na área de inteligência artificial estão com mulheres.
A subrepresentação feminina nas equipes de desenvolvimento tecnológico não é mais uma questão de números. É um problema estrutural que limita a diversidade na perspectiva das soluções. Quando os algoritmos são criados predominantemente por homens, reproduzem inconscientemente e conscientemente preconceitos e desigualdades históricas.
Para Jack Rocha, os países do BRICS têm força para adotar políticas globais, já que representam 48% da população mundial e 40% do PIB. Sara Falaknas, parlamentar do Emirados Árabes Unidos, diz que as mulheres têm sido, inclusive, alvo de ameaças digitais.
Além de serem menos representadas no campo, as mulheres são mais e mais afetadas por ameaças digitais como imagens falsas ou vídeos usados para assédio, uso de dados pessoais e tratamento injusto por algoritmos enviesados. Estes riscos estão crescendo e afetam mais mulheres e meninas do que homens.
A parlamentar indiana Shabari Bired disse que a inteligência artificial tem um grande potencial para melhorar o crescimento global, mas citou outro dado do Fundo Monetário Internacional que trata do impacto negativo da IA sobre 40% dos empregos, especialmente das mulheres. Ela contou sobre um programa de inteligência artificial indiano que ajuda a monitorar doenças, especialmente para mulheres e áreas rurais, e outro que ajuda a reduzir crimes contra mulheres, por meio de ferramentas como reconhecimento facial. A deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, pediu aos parlamentares do BRICS que se unam para uma declaração favorável às recomendações da Unesco em relação ao uso da inteligência artificial e para a adoção de leis que tipifiquem crimes digitais contra mulheres. Na abertura do Fórum de Mulheres do BRICS, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que as mulheres também devem ser protagonistas no desenho de políticas públicas relacionadas à prevenção e mitigação dos eventos climáticos extremos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A segunda reunião de trabalho das mulheres parlamentares abordou a importância da participação feminina nas discussões sobre mudanças climáticas.
A repórter Maria Neves ouviu participantes do Fórum do BRICS e traz as informações.
Parlamentares do BRICS defenderam a adoção de medidas concretas para fortalecer a participação das mulheres nas políticas de enfrentamento das mudanças climáticas. De acordo com as participantes do Fórum Parlamentar do BRICS, realizado na Câmara e no Senado, a população feminina e as crianças são as principais vítimas das tragédias ambientais. No entanto, destacaram também que as mulheres detêm conhecimentos que podem fazer parte da solução do problema. Segundo a representante dos Emirados Árabes Unidos, Sara Falaknas, por exemplo, a Organização das Nações Unidas estima que as mulheres representem 80% dos exilados climáticos, pessoas obrigadas a deixar o local onde vivem devido ao aquecimento global. A deputada dos Emirados Árabes ainda afirmou que os mesmos estudos estimam que a população feminina tem probabilidade 14 vezes maior de morrer em desastres climáticos. No entanto, Sara Falaknas destacou que menos de um terço dos delegados em negociações globais sobre a mudança do clima são do sexo feminino e menos de 10% das verbas destinadas a políticas climáticas vão para as mulheres. Diante disso, convocou as parlamentares a mudar essa realidade.
Essa subrepresentação enfraquece nossas respostas e limita a efetividade das soluções climáticas globais. Essas realidades demandam mais que reconhecimento. Elas exigem respostas políticas focadas e inclusivas. E os parlamentos são fundamentais para esses esforços. Como mulheres parlamentares, nós não somos apenas advogadas, mas agentes de decisão.
A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, sugeriu que os países integrantes do BRICS proponham a realocação de 5% do orçamento da área militar para a agenda global sobre gênero e clima. A deputada indígena ainda ressaltou que o Congresso brasileiro não pode seguir aprovando projetos que agravem a devastação ambiental em função do lucro, porque o dinheiro não é capaz de fazer outro planeta.
A floresta é a terra que sustenta a economia, e não a economia que sustenta a terra e a floresta. O dinheiro não é capaz de trazer outro planeta. Embora nós sejamos de países diferentes, de continentes diferentes, de lutas diferentes, nós compartilhamos o mesmo planeta. Para finalizar, nós dizemos que os povos indígenas evitam a queda do céu.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, propôs uma série de medidas concretas para fortalecer a atuação feminina no combate à crise do clima. Dentre as sugestões, também está a criação de um fundo do BRICS destinado ao tema Mulheres e Clima. Outra iniciativa proposta pela senadora foi a instituição de um observatório do grupo de países para monitorar os impactos específicos das mudanças climáticas para mulheres e meninas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Parlamentares do BRICS priorizam investimento e cooperação no enfrentamento das mudanças climáticas.
O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a sessão de trabalho que discutiu o tema.
Parlamentares do BRICS destacaram os novos investimentos em desenvolvimento sustentável e a transferência de tecnologia como essenciais no enfrentamento dos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes no mundo inteiro. O vice-presidente da Comissão de Cooperação Interparlamentar da Câmara dos Representantes da Indonésia, Hussein Fadlo, classificou a cooperação tecnológica como espinha dorsal da transição energética que vai permitir o crescimento econômico dos países emergentes com menos emissão de gases do aquecimento global. Na mesma linha, o deputado Vivek Thakur, da Índia, ressaltou a crescente necessidade de investimentos para a mitigação das mudanças climáticas. O debate ocorreu durante uma das sessões da reunião dos presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos do BRICS, comandada pelo deputado Felipe Barros, do PL do Paraná. O parlamentar brasileiro citou o crescimento do fluxo de investimento dentro do grupo de países emergentes, que passou de 27 bilhões de dólares em 2010 para 167 bilhões de dólares em 2020. Barros aposta no aumento desse fluxo.
É importante notar que, mesmo com essa evolução positiva, os fluxos de investimento direto estrangeiro dentro dos BRICS representam apenas cerca de 5% do estoque total do bloco, indicando que existe um amplo espaço para crescimento e para integração mais profunda.
Felipe Barros disse o que esperar do aumento da circulação de recursos no BRICS.
A ampliação dos investimentos internos no BRICS significa mais do que a capitalização de projetos. Trata-se da construção de cadeias produtivas complementares, na criação de empregos e da aceleração da inovação em nossos mercados. É também uma oportunidade para reduzir a dependência de fluxos externos e fortalecer a nossa resiliência econômica frente a choques econômicos globais.
Mustafa Taheri, da Assembleia Consultiva Islâmica do Irã, destacou a relevância dos parlamentos para viabilizar leis que garantam segurança jurídica e econômica para a atração de investimentos em tecnologia verde, com menor impacto sobre o meio ambiente. Mohamed El Salad, da Assembleia do Povo do Egito, pediu foco na transformação das aspirações do povo em desenvolvimento sustentável. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes de Belarus, Sergei Rashkov, afirmou que seu país está ativo no debate internacional sobre economia e transferência de tecnologia, sobretudo em agricultura e em logística para novos projetos sustentáveis em infraestrutura. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia. O governo apresentou ao presidente da Câmara uma série de medidas fiscais para garantir o equilíbrio das contas públicas.
Hugo Mota antecipou que o Congresso vai analisar o encaminhamento legislativo das propostas, segundo relata o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, recebeu do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propostas de medidas econômicas estruturantes a serem tomadas pelo governo de forma a garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas. A reunião ocorreu no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministros e líderes da base governista. Na semana passada, o presidente da Câmara deu um prazo de 10 dias para que o governo apresentasse uma alternativa ao aumento do IOF, a fim de evitar a aprovação de uma proposta que suspendesse o decreto do Executivo. Hugo Mota afirmou que as medidas propostas pelo governo vão além de resolver problemas pontuais do ano de 2025. Segundo ele, abriu uma discussão para um rol de propostas mais estruturantes.
O Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes para que a partir daí montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas para que a partir daí possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal fiscal do país. Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade, de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, que acompanhou atenciosamente a discussão que foi feita.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que não interessa à sociedade a disputa entre os poderes. Para Alcolumbre, é preciso manter o diálogo. Segundo ele, o Executivo afirmou que está aberto a todas as hipóteses para serem discutidas.
E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço os parlamentares e o presidente Hugo também, é que está sobre a mesa uma agenda estruturante de país. Não para um ano do ponto de vista do orçamento, do bloqueia mais ou bloqueia menos, ou contingencia mais ou contingencia menos. Não foi isso.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai medir junto aos líderes a viabilidade e pertinência das medidas. Segundo o ministro, o governo está seguro de que as propostas são justas e sustentáveis, tanto do ponto de vista social quanto econômico.
Eu preciso garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal, o cumprimento das metas desse ano. No que diz respeito ao ano que vem, nós temos uma liberdade. Nós estamos construindo agora as condições de fechamento da peça orçamentária que tem que ser enviada em agosto para o Congresso Nacional.
Segundo Fernando Haddad, as medidas só serão anunciadas após serem comunicadas e explicadas aos líderes partidários, tanto da Câmara quanto do Senado. Uma reunião está prevista para o próximo domingo para essa apresentação das propostas. O ministro afirmou que o governo está, inclusive, aberto a revisar a polêmica elevação do IOF, caso a solução alternativa, cobrada por Mota, seja aprovada pelo Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.